Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
O mundo visto de dentro das nossas boleias, contado através dos nossos sotaques vindos de diferentes cidades. A estrada da vida não cobra o frete, mas a gente paga pra ver.
Oi, eu sou a Jaque.
Oi, eu sou a Duda.
Oi, eu sou a Nai.
Oi, eu sou a Mareu. E nós somos o...
Para-choque de Monstro!
Oi, fanchásticas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso maravilhoso Para-choque de Monstro. Uhul. Neste mês, ó, o primeiro episódio...
Chegou
mês
agosto!
Maravilhoso, né? Tanta gente odeia agosto, né, gente? A gente ama.
A gente
agosto.
Ama.
Ai, amo agosto, gente. Amo só agosto.
Pode ser longo, pode ser o mês, né, mais extenso aí pra todo mundo, que a galera fala que já é 90, dia 90 de agosto. Mas pra gente podia ter 90 dias mesmo. Ia ser
mas
total.
É... Agosto tem muitas coisas legais pra gente comemorar, como o mês da visibilidade lésbica, o aniversário da Naida.
Ah, que linda! Que special!
E também comemoramos, sabe o quê?
Sabe o quê?
Aniversário do nosso chuchuzinho, do nosso podcast.
Chuchuzinho! Foi bom demais!
Um ano, rapaz!
Nem
a
parece,
gente já vai
hein,
fazer
gente.
Um ano. Inacreditável,
maravilhoso.
Né?
Inacreditável. Muito louco.
Aos trancos e barrancos, com muitos aprendizados, mudanças, enfrentando uma pandemia.
Enfrentando uma pandemia, ninguém derruba esse podcast mais.
Pois é, pensar que a gente ficou um tempão sem gravar, achando que logo a gente volta pro estúdio, e a gente percebeu que não ia voltar, que a quarentena era muito mais extensa do que a gente pensava.
Então foda-se,
vamos
gravar.
E a gente não podia ficar, né? Longe de todo mundo.
Pois
fala sério.
É, cá estamos.
Tinha como.
Mas é isso, esse mês é muito especial, então a gente não podia deixar de preparar algo à altura, né? Vamos fazer muitos episódios, tipo, todos os episódios desse mês, na real, a cada semana a gente vai trazer uma convidada sapatona maravilhosa pra gente conversar sobre vivências lésbicas, sobre... o lugar dessas lésbicas na sociedade, como cada uma tem uma experiência diferente de acordo com o seu lugar de fala, enfim. Vamos ver essa pluralidade da nossa letra para a gente se entender melhor, entender também as manas que estão né, com a gente nessa letra, porém têm vivências diferentes das nossas. Vai ter muita coisa, muita surpresa também na comemoração do nosso aniversário, mas isso a gente deixa um pouco mais pra frente. E vamos começar esse primeiro episódio, né, da visibilidade, que já tem uma convidada maravilhosa.
Por favor.
Faz tempo que estamos tentando trazer. Aí teve...
Faz tempo.
Teve vez que deu tudo errado, mas agora deu tudo certo. Cá estamos com ela. Então, vamos deixar a classe presente, né? Como sempre.
Salve, salve. Tô bem feliz de colar, finalmente deu certo, né? A gente tentou várias vezes. Deu tudo. Tudo que tinha pra dar ruim já deu, mas agosto é porque tava esperando eu participar em agosto mesmo. Prazerão estar aqui, sou a Jamine. Sou produtora de conteúdo pela página Preta Caminhão. Eu tenho 28 anos, sou de Peixes. Estão aí pisciando até a hora que a gente dá uma viajada, assim, e tal. É isso, né? 28 anos, eu sempre digo que a minha fase foi ser hétero. Então, eu vivi uma fase hétero aí, acho que uns 3, 4 anos. Que eu ainda não tinha essa compreensão. E o resto é tudo de sapatonice mesmo.
Perfeita. Gente, sinceramente, nada melhor. Porque, assim, o nosso símbolo... é um caminhãozão pegando fogo, você entendeu? Como que a gente não ia trazer a Preta Caminhão? Fala pra mim.
Não
tem porque
como.
Eu chamo pela arroba, eu sinto muito. Eu amo Jamine, porém Preta Caminhão pra mim muito massa,
Preta
né?
Preta Caminhão é perfeito.
Forte, né?
Já manda o recado na arroba, você entendeu?
Quando me chama de Jamine, eu até estranho, assim, tem hora.
Putz, tá. É que preta caminhão é muito perfeito, cara. Muito perfeito.
Mas eu achei muito legal isso que ela falou. Nunca tinha pensado por essa perspectiva de... Acho que a gente ouve tanto falar que... Ah, é só uma fase, vai passar. E, na verdade, a fase que realmente passou é de a gente achar que é hétero, né?
Total, né?
Total. E que alívio que passou essa fase, né?
Amém, né? Nossa Senhora!
Gente, eu preciso falar que eu sou admiradora ferrenha do Instagram de Preta Caminhão. Eu acho muito louco que quando a gente começou a fazer o podcast, a gente tinha a impressão... Tinha não, não era uma impressão, era um fato, né? Tinha pouca mulher lésbica produzindo conteúdo com visibilidade, né? Com espaço real, assim. E isso cresceu muito de um ano pra cá, né? Que, vamos falar muito, assim, é o tempo que a gente tá aqui.
Muito.
É, graças a Deus.
Exatamente, graças às deusas. Isso é muito maravilhoso. É, e ainda assim, cara, a gente é tão plural, porque eu ouvi muito questionamento sobre... Tá, mas e daí que você é uma mulher lésbica, sabe? Que tipo de conteúdo você vai fazer para além de ser uma mulher lésbica para ter relevância? E na real, simplesmente ser mulher lésbica já tem relevância para cacete, tá ligado? E cada uma tem várias subjetividades e especificidades e a gente tem muita coisa para falar ainda. Então, a sua página específica, principalmente o Instagram, que é o que eu mais acompanho, cara, você chega a reflexões e a pensamentos, até fotos que você posta, que são... Mexem muito comigo, assim, diretamente, porque são aspectos que eu acho que a gente tá sempre construindo e desconstruindo, sabe? Eu não sei se você também tem essa sensação.
Não, total. E eu sinto que toda vez que a gente fala desse rolê de militância, né? É entendendo, gente, eu milito porque eu preciso, não é porque eu quero, sabe? Tipo, eu queria só existir aí mesmo, aí... De rolê, mas entendendo que é necessário, assim. E eu acho muito louco o tanto de mina que tá chegando, o rolê que tá acontecendo. Isso é muito massa, a gente precisa desses espaços, assim. Principalmente nós, mulheres pretas, assim, pra não ficar essa cota única, né? Tipo assim, uma pessoa fazendo um rolê e tal, eu acho que é massa. Surgir mais e mais, e tem que surgir mais e mais ainda, né?
Total. É isso que a gente bota fé também, assim. Porque a gente é tão plural, né, cara? É muito doido isso. Porque eu pelo menos, me identifiquei como... Demorei um pouquinho pra me identificar como lésbica. Passei pela aquela fase de acreditar que era bissexual. Ou, enfim, se sentir mais confortável pra ficar nessa zona aí da bissexualidade. E depois disso, eu tive dificuldade ainda de encontrar uma crio, sabe? A gente fala bastante disso no podcast, assim. No podcast foi minha primeira crio, assim. Foi o primeiro grupo de amigas lésbicas, completamente distintas, claro, que falavam sobre ser lésbica na sociedade, sabe? Porque parecia que isso não tinha relevância. Que ser lésbica não basta pra você criar conteúdo, né? Que as nossas vivências são menores por isso.
Verdade, e é... Como é que é foda, assim, é difícil. Esses dias eu tava trocando ideia aqui em BH, né, de onde eu sou. Tipo, eu construí mesmo o grupo de minas que eu colo e troco ideia e tal pela internet, assim. Pela essa carência mesmo de lugar pra você encontrar ou então reduzir a encontrar sapatão só pra pegação. Então é muito louco, assim, a gente conseguir... Se conectar, sabe? Enfim, ter esses grupos e tal.
Super. A internet é uma ferramenta incrível pra isso mesmo, assim.
Quando apesar sabe usar, de... né?
Era isso que eu ia falar. Apesar de também ser um ambiente muito hostil, assim, pra quem faz parte de qualquer minoria, assim. A gente acaba sofrendo muito ataque, tem muito hate,
total.
Tem muita gente escrota em todos os lugares. E na internet não seria diferente, né? Mas também é uma ferramenta, assim, pra gente se encontrar, pra gente se fortalecer. E a gente não pode deixar de aproveitar isso, né?
Total.
Verdade.
E eu queria dizer aqui que eu sou ouvinte do PretaCast, tá? Queria deixar isso claro.
Tudo
tem
é
que
amanhã.
Voltar, né? Esses dois episódios, nunca mais.
Ah, mas eu escutei os dois. E fico esperando por mais. Não é uma cobrança, mas talvez.
Mas pode fazer, né?
Não é uma cobrança, longe de mim, solta mais.
Gente, eu vou expor a Duda agora.
Ah, boa. Novidade.
Gente, Eduarda vem direto pra mim, assim, com o celular na mão, com uma foto da Jamine, assim. amor, ela é muito gata, né? Pariu! Ela é muito gata!
Gente, mas é que é uma coisa assim que, tipo. Ai, eu por ser. Mas é sério, eu por ser caminhoneira, eu nunca tive referência. Porque a gente fica nessas de tipo. Ah, beleza, então agora eu me entendi sapatão, vou seguir minas lésbicas pra eu, né, ver o que elas falam, enfim, me inteirar dos assuntos. E aí você não encontra. É muito mais difícil você encontrar as minas caminhoneiras falando sobre as coisas. Então, quando você acha, mesmo que não seja, tipo, porque eu sou branca, tá ligado? Não, eu, ai, não vou ouvir a preta caminhão. Óbvio que eu vou ouvir, velho. Eu tenho que ouvir 3 vezes mais, tá ligado?
Total.
Porque, tipo, a gente não tem essa representatividade caminhoneira, porque é uma coisa ali que é, como é a linha de frente, né, que a gente fala, é difícil, né? É muito complicado a pessoa ter a coragem de botar a cara ali e falar, bom, eu sou preta, eu sou caminhoneira e eu vou falar com vocês agora, tá ligado? Eu admiro muito a coragem e o trampo, sabe? Porque pra mim é muito importante, eu nunca me vi representada na internet. É muito difícil. Quando eu era mais nova, eu ia procurar as meninas que, ai, entre grandes aspas, não performavam a feminilidade. E eu não achava.
Era só, tipo, a Shane, vai.
É, e tipo, ai, a Shane padrão,
todo
magra.
Mundo, né?
Enfim,
nunca.
É.
Nunca, então, assim, vai, né? Tipo, a Shane, mesmo a Shane, era mais fácil uma mina que performa mais feminilidade me representar mais do que a Shane mesmo, tá ligado? Porque, assim, ela tá em mais aspectos fora do meu padrão do que o fato dela ser um caminhão, tá ligado?
Nossa, a Shane é a representação total dessa construção de que... Daquela sapatão que é, tipo, tão irresistível que converte até as hétero. É a Shane total.
Nossa, é muito, né?
Total.
É muito.
E foi nesse rolê mesmo de representatividade que o Preta surgiu, assim. E é muito louco porque é isso, né? Eu fui uma criança preta, então sempre é a eleição de mais feia da turma. Eu tava ganhando. Pô, fui beijar na boca, sei lá, quando eu já tava quase entrando na faculdade, sabe? E aí eu consegui, tipo, botar minha cara, assim, e trazer agora que eu tô, né, me arriscando no universo que eu curto, que é moda, eu fico mó feliz, assim, porque isso pra mim, tipo, não é, não diz sobre biscoito na internet, tipo, biscoito é massa, mas diz sobre mim, sabe? Tipo, me amar... Tipo, amar meus traços. E no momento que tem coisa que eu não elaboro bem, eu vou lá e falo assim, ó, gente, como é que é isso aí? E as minas, não, comigo rola também. E aí vou relaborando coisas em mim. É muito louco, isso é uma troca muito louca.
Total. Esse negócio de você ter uma inquietação e tal, tá elaborando alguma parada e dividir com a galera na internet, com as meninas na internet, eu acho maravilhoso, cara. Porque eu tenho... Tem impressão, não. A gente sempre sente que tá sozinha naquela treta, né? Assim, sei lá.
Total.
Eu tenho muita treta com roupa ainda, cara. Muita treta com roupa. Então, sei lá, eu tenho 29 anos, me assumi com 15 anos, mais ou menos. E de lá pra cá, eu ainda não descobri quem eu sou, assim. Eu não descobri que tipo de roupa realmente me faz sentir confortável. Agora, eu tô muito mais perto disso. Quando olho no espelho, fico muito mais feliz com o que vejo. Mas ainda assim, cara, então, tipo, se a gente não elabora isso juntas e não troca essas referências juntas, fica muito complexo. Porque a gente tem... Rola uma impressão de que a lésbica caminhão, ela vai pegar referências masculinas, né? Então ela vai pegar Sim. referências estéticas nos homens. E não é isso que eu quero, né? Não é isso que a gente quer, Sim. na real. Então é difícil construir até a sua imagem, assim, fisicamente, a imagem que você vende, né? Assim, quem você aparenta. Porque não existe nenhuma referência disso. Então, você vai, meu, experimentando, né? Não sei se com vocês é assim, aliás, Duda também. Mas é o tempo todo descobrindo novas coisas que eu posso ou não usar. E é o tempo todo, tipo... Ah, sei lá, gostei dessa camisa. Aí prova a camisa. Aí fica pensando 40 minutos. Não, será que eu vou usar? Será que é isso? Será que...
sabe? Nossa. Será que eu gosto disso, né?
É, será que eu gosto disso ou me fizeram achar que eu vou gostar?
Me fizeram achar que eu vou gostar.
Eu minha bio até no falecido Facebook é eu escolho a roupa pra sair 10 dias antes do evento. Porque é isso total, tipo assim. Será que vai? E no dia do evento eu ainda. Nossa, será que vai essa? É igual camisa de botão, assim. Eu sou apaixonada com camisa de botão. Mas eu custei a me permitir usar camisa de botão. Muito
Nem
tempo.
Me fala.
E é lindo,
muito
viu?
Muito tempo. E porque ainda, no meu caso, eu sou muito grande, né? Eu sou uma pessoa gorda. E aí, tipo assim... Ai, caramba, meu peito não vai ficar bom na camisa, sabe? Tipo, tinham muitas pequenas coisas que eu tinha que me encaixar pra estar dentro da camisa. E na verdade, não. Era, eu mando fazer isso... a camisa pra eu encaixar, tá ligado?
Exato, era isso que eu ia falar. Que você, tipo assim, com a Duda a gente achou... Eu falo a gente porque eu sinto que eu participei muito e participo desse processo da Duda de desconstrução dela com a imagem dela, né?
Com certeza.
E então. Ela, sempre, ela queria muito usar a camisa de botão, camisa estampada. Tipo, a Duda, né? Aquariana, ela quer ser diferente, ela adora as coisas extravagantes. E eu, super perua, quero que ela se emperequete, que dá uma árvore de Natal. É, e aí, tipo, ela tinha muito essa vontade da camisa estampada, coisas diferentes e tal. E assim, já é difícil você sendo uma pessoa gorda de encontrar roupa. Agora, você sendo uma pessoa gorda e caminhão, digamos assim, mais difícil ainda, porque o que seria mais semelhante do que ela gostaria, talvez estaria na seção masculina. Porém, sim, a seção masculina não contempla a modelagem do corpo dela. Uma camisa masculina não vai caber o peito dela. Entendeu? Tipo, não vai, o botão não vai fechar no peito. E aí, quando você vai pra seção feminina, a camisa vai ser, tipo, uma modelagem completamente, sei lá, vou pôr entre muitas aspas, feminilizada e com coisas que, tipo, não tem nada a ver.
E tal.
Exatamente, total. Não tem nada a ver com a identidade da Duda. E aí, no caso, a Duda teve essa alternativa de conseguir um costureiro e tudo mais, manda fazer certas peças, tipo... Mas, gente, isso é difícil, sabe? Não é todo mundo que tem... que consegue visualizar essa possibilidade, que consegue ter acesso a isso, que, enfim, é muito difícil você pensar que, tipo assim, simplesmente, se você não se adequa ao padrão X ou Y, você não tá encontra fora. Nem... você não encontra nem a roupa que você gostaria de vestir pra se expressar.
Que aí você entra no Instagram da Preta Caminhão, por isso que eu vou mostrar ela pra Maria Eugênia, tá? Só queria deixar isso claro.
Olha, me chamou de Maria Eugênia, o negócio
é sério. Maria Eugênia, ficou sério.
Porque aí você olha e você fala, caraca, velho, a mina tá muito maravilhosa com essa roupa, eu posso usar, você entendeu? A representatividade é tudo, gente. Sério.
A representatividade.
Dá um conforto no coração. Aí você vê, nossa,
muito...
a mina mó pá.
A questão da moda, assim, é muito importante, porque algumas pessoas reduzem a um rolê puramente estético, assim. E até na minha construção, enquanto mulher negra, eu precisei passar por essa geração que eles dizem que é tombamento, da estética, de me entender bonita, pra depois eu conseguir entender outras pautas, assim. E é isso, véi, roupa é a sua expressão máxima, assim. Toda vez que eu vou com... Toda vez que eu vou comprar roupa em algum lugar, eu sempre penso, eu falo assim, ou se eu performasse essa feminilidade, né, eu estaria numa seção que nada me serve. Nada serve no meu corpo. E aí, de ir na seção masculina entendendo a modelagem, né? Que geralmente a modelagem pra homem, geralmente os caras têm a barriga maior e não tem peito, né? E a gente, né? Alguns casos é o contrário, né? A maioria das vezes é o contrário. A gente tem os seios maiores e tal. E aí, tipo assim, você quer vestir uma roupa e não rola, assim. Então é por isso que agora eu tô muito pensando nesse rolê de moda, assim. E, tipo, pra além, né, que é isso. Nem todo mundo tem grana pra ficar gastando horrores com roupa, né? E entendendo que a gente pode vestir, velho. Que as caminhoneiras aí, eu vejo as caminhoneiras lá, eu falo, putz, velho, só mina gata, velho, só...
Total.
A moda é um assunto muito polêmico, né? Porque... Ela é elitista, ela escolhe, né, quem ela vai vestir, na real.
Total.
E é muito foda, assim. Eu e a Maria, a gente também trabalha com moda. E é muito difícil, assim, ver todo esse processo e onde a gente tá. E não encontrar essas coisas. Eu passei por essa fase... com a Jaque, ainda passo, acho que ela ainda tá nesse processo de cada dia descobrir do que ela gosta mais um pouco, Mas esse lance das modelagens das peças é muito louco, porque eu vejo muita gente falar sobre a tal da roupa a gender, né? Cara, uma roupa a gender não é mais nem menos do que uma roupa que sirva em todos os corpos. Seja um corpo gordo, seja um corpo magro, seja um corpo com cintura, seja um corpo com mais seio, seja um corpo mais largo, seja um corpo, sabe, longilíneo. Tem muitas especificidades. Então, a gente não tá falando só de... coloca uma cintura e pronto, resolvido o problema. Ou vamos tirar a seção masculina e feminina da loja e pronto, agora todo mundo pode vestir o que quiser. Não, entendeu? Não é sobre isso. É sobre todas as roupas servirem em todos os corpos.
Todo e mundo não ser sobre... contemplado, né?
Exatamente. Não sobre só tirar os rótulos, entre aspas, né? Porque total. Não adianta a gente tirar os rótulos, sendo que essas roupas não são pensadas para essas pessoas.
Sim.
Entendeu?
E além disso, tem uma parada muito forte também, que eu já transitei por vários espaços profissionalmente falando, né? Mas as roupas que eu encontro e que eu mais, ou pelo menos encontrava e que eu mais me identificava, eram roupas ditas como não adequadas para esses espaços profissionais em que eu ocupava. E isso, mano, também era outra batalha, né? Então, além de passar pela batalha de tentar encontrar uma roupa que faça você se sentir bem, que é disso que a gente tá falando, né? Não é nem de ser mais ou menos caminhão, ser mais ou menos. É, na hora de se vestir,
só a preocupação... Só conforto, né?
A preocupação é muito menos em tentar me enquadrar em algum tipo, algum estilo, do que... simplesmente me sentir bem, sabe? Sentir que aquela roupa faz sentido em mim, que ela condiz com quem eu sou. E aí, além de você ter essa dificuldade para encontrar essa roupa, você tem a dificuldade de ocupar certos espaços com essa roupa, né? Eu imagino total. Que pra preta deve rolar isso também, né?
Não, total, assim. Tipo, é isso, a gente tem que ficar mediana, assim. Eu tento o máximo não fazer esse movimento, assim. De, tipo, olha, eu sou isso... É, no meu trampo também eu fazia esse movimento de tipo, olha, vou me vestir da forma que eu quero, sabe? Mas eu entendo que tinha, que tinha essa liberdade, né? E tinha coisas legal. Também que eu bati o pé, tipo, por exemplo, as meninas que performavam mais essa feminilidade, elas podiam ir de vestido. E eu não podia trabalhar de bermuda. E aí eu questionava, mas tá tudo ali do mesmo tamanho, por que não pode bermuda, né? E aí a gente tem que ficar. A gente tem que ficar mediano, assim, o que é que dá pra fazer. Por exemplo, eu amo tênis, assim, eu tô sempre de tênis. E aí, às vezes, fala assim, ah, nesse lugar não é muito legal. Então, eu falo, ah, não, vou vestir uma roupa, tipo, toda social e o tênis, sabe? O tênis ali mais tranquilo, mas vai.
Ah, não pode de tênis, então vou botar social e tênis. É o creme do sucesso, eu amo.
Gente, eu queria falar pra gente traçar um paralelo com isso, assim, pra além da roupa, eu acho que não tá realmente só na roupa, eu acho que não. É na estética no geral, naquilo que tá visível em você, tipo assim, como as pessoas te leem na sociedade. E do mesmo jeito que a roupa causa essa segregação, né, eu acho que o visual, no geral, como as pessoas te enxergam e te leem, causa isso pra gente na sociedade. Eu acho que seria legal a gente falar sobre isso, como que é ser essa lésbica na sociedade, como que cada uma é lida, né, na sociedade, e isso impacta nas nossas vidas, assim, porque aqui a gente tem exemplos muito diferentes entre nós. Por exemplo, eu sou lida socialmente... Eu tenho muito mais passabilidade, digamos assim, porque eu quando me veem, não olham pra mim e me leem imediatamente como lésbica.
Mas tiram sua identidade de alguma forma, né?
Exatamente. Então, assim, cada uma vai ter uma experiência diferente. A Naida consegue transitar mais nesses dois mundos, digamos assim, em alguns momentos que ela performa super feminilidade, em outros não tanto. E aí a gente tem a Duda, que é gorda, a Jamine que é preta, enfim, cada uma tem sua especificidade. Nossa, que palavra difícil, né? Então, acho que é legal a gente trazer isso, essa questão da nossa estética, como a gente é lida, como é ser essa lésbica na sociedade.
Sim. Eu tava pensando quando você tava falando aqui, e é muito doido, né? Porque, tipo assim, eu não posso não ser sapatão em nenhum lugar, sabe? Porque não tem... Não que eu não queira, né? Deus me livre. Mas assim, se eu vou na padaria, você vê que, tipo, a fila da padaria já olha assim de tipo, sapatão, né? Tá ligado? Assim, não tem como a gente esconder. Eu tenho que performar minha sapatonice onde eu vou.
É que isso vem imposto já, né? A sociedade já te... Na verdade, rola até, tipo... A Mareu... Um exemplo tosco aqui. A Mareu não necessariamente é lida como uma mulher lésbica. Vou usar esse termo, né? Socialmente falando. E a gente é lida de cara como sapatão. Até o termo muda, entende o que eu quero dizer?
Exato.
Sim.
Super.
Eu fico assim, entendendo, né? E sempre quando eu me entendo, tenho essa compreensão do que é ser sapatão, eu já falo assim, que eu não escolho, na verdade, qual opressão que eu vou sair e sentir no dia, né? Então, tipo, a minha cor de pele e a minha orientação sexual, ela... Quando eu chego nos lugares, essas são as duas coisas, assim, já são as duas frentes que me demarcam, assim, tipo... Então, quem bate o olho em mim... não tem nenhuma dúvida, assim. Não tem nenhuma dúvida. E eu também não deixo nenhuma dúvida acontecer também. E é muito louco porque é as leituras mesmo que a sociedade faz, né? Porque quando você... E é isso. E o termo sapatão e o termo lésbica também tá ligado à cor de pele. Porque quando você fala assim, enxergar a menina lésbica... Quando a gente fala lésbicas, na compreensão das pessoas, nós estamos falando de minas brancas.
Sim.
E sapatão, agora, né, com essa ressignificação do termo, agora está sendo ligado também a mulheres brancas. E as pretas são o quê? São caminhoneiras, né? Que tá num outro lugar. E aí, com essa ideia de corpo, de como que as pessoas se leem, eu participei de uma roda esses dias, assim, né, numa live... E a mina trouxe, assim, porque eu sou lésbica, mas eu sou, tipo, pequena. Então, dependendo quando eu quero expressar, assim, mais força e tal, eu visto um determinado tipo de roupa. Quando eu quero mostrar mais uma delicadeza, eu uso outras. Nossa. E aí eu trouxe pra ela, assim, olha que interessante. Porque pelo fato de eu ser uma mulher negra, não importa o que eu vista.
Não importa.
Eu sempre vou ser lida nesse lugar de agressividade. Nesse lugar de, tipo assim, que vai... enfim, episódios que já rolou no lugar onde eu trampava. Da pessoa fazer uma brincadeira, tipo, Jamine, se você entrar numa briga com alguém, tipo, você vai bater muito na pessoa. E eu falo assim, mas da onde que você tirou isso? Tipo assim, eu nunca briguei aqui... Você nunca me viu brigando. E tá nesse lugar, assim, tipo, de corpo mesmo. De roupa que você veste.
Nossa, é total.
E eu sempre brinco, gente. Deus não me deu pernas longas, não foi à toa. Foi pra correr mesmo. Não pode comigo.
Mas isso acontece muito com a Duda também. Dessa
agressividade? Eu tô aqui só falando, nossa, Jamine, que deusa. Pode falar mais. Porque, assim, é sobre isso, sabe? Tanto é que, tipo assim, meu apelido por muito tempo foi... Ai, Duda, você é um caminhão de flores. Você é um caminhão, mas quando abre as portas tem flor dentro. E aí eu ficava, tipo, no começo, assim, que eu não tava, né, muito inserida, assim, lendo mais sobre ser sapatão, enfim. Era uma coisa que eu achava massa. Mas hoje, pensando, por que que as pessoas têm que ver, tipo, o que tá atrás do meu caminhão, sabe?
Sim.
Tipo, por que não, que a minha carga é
isso
essa?
Daí, isso
que aí
daí
eu sou fofa por dentro, mas eu sou agressiva por fora.
Só porque você é caminhão, você é agressiva por fora, né? Tipo, mas as pessoas super fazem essa leitura, assim. E aí as pessoas se surpreendem quando conhecem a Duda e falam, nossa, ela é muito fofa, ela é muito amorzinho. Eu falo, como pois se uma é, coisa... gente.
É porque as pessoas fazem associações com esse perfil, né? Tipo assim, ah, se você é caminhão, você tem que seguir esse protocolo aqui, ó. Você
é que são associações
binárias,
né?
Você é agressiva...
É que são associações binárias, né, também, né?
Exatamente.
Do masculino pro feminino também, né? Tem essa agressividade. Claro que no caso da preta, a cor da pele vai influenciar em vários outros aspectos, como ela falou, né? Mas no geral vai estar sempre ligado também ao masculino e feminino, né? O que, que eu julgo ser passável de masculino e passável de feminino, assim.
Tudo ligado à binaridade, né?
Mas quem é caminhão... Quem é caminhão já é associada, tipo, um macho escroto que vira a mesa do bar, tá ligado?
Exato.
Você é mó pistolada, briguenta, agressiva. Mó bizarro isso.
Eu não sei se a Duda já passou por isso, assim. Igual, por exemplo, alguém me conhece, fala assim, ah, você tem cara de ser muito séria e tal. Aí a pessoa, tipo, te conhece, fala... Eu tenho amigas que falam assim, velho, eu não consigo te ver como caminhoneiro porque você é uma pessoa, tipo, gentil, você é delicada.
Uai,
eu não sei se já rolou. E aí eu fico, uai, gente, mas sim, né? Sim.
É a história do caminhão de flores, velho.
É.
Exatamente, total. Minha vida toda foi assim. Tipo, nossa, você é engraçada, nossa, você é fofa com a sua namorada. Não, eu vou fazer o quê? Bater nela? Tá ligado?
Sou.
Tipo, não faz sentido, velho.
Amor, e com você também, as pessoas falam da questão da voz. Falam, tipo assim, nossa,
também.
Que a Duda canta, e ouvem a Duda cantar e fala assim, nossa, mas a sua voz é muito doce, é muito fofa, nem parece sua. Tipo, oi?
Eu não tenho direito de ter a voz que eu tenho, é tipo isso.
Sim, é porque tem esse rolê também, né? Tipo, às vezes quando tipo, alguém me vê assim, acho que eu tipo, tenho a voz super grossona e tal, aí na hora que vê minha voz, fala, pô, velho, que voz é essa? Tipo assim... Esperar uma outra coisa, sabe?
E aí eu acho que também por isso a Sapatão, a Caminhão são personagens, mano, fortíssimos pra quebrar toda essa cultura, né? Porque, mano, além de ser o carro-chefe ali, quem tá na frente na hora da treta, é a gente que minimamente vai construindo algumas quebras de padrões mais diretas, sabe?
Uhum.
Tipo, mano,
assim, essa desconstrução é muito mais visível, é muito mais forte.
Sim.
A partir do momento que vocês estão ali existindo e resistindo, né?
É porque é isso,
militar na padaria. A gente não tem como a gente. Sabe, você milita com o porteiro.
É um choque com a roupa, aí ela é dócil, aí ela é fofa, daí a voz dela é grossa ou não. Sabe, mano, são vários. A pessoa constrói um estereótipo, né, de sapatão na cabeça dela quando ela te vê. E aí você vai quebrando isso aos poucos conforme você tem contato com essa pessoa. Então, necessariamente vai haver algum choque, né?
Uhum.
Mas é muito isso. Porque, tipo, eu lembro quando eu me assumi pros meus pais, a primeira coisa que a minha mãe falou pra mim foi, tipo assim, mas filha, você é tão feminina, você usa maquiagem, você usa salto, sabe? Tipo, é uma coisa assim que, sei lá, na cabeça dela, por eu ser sapatão, eu automaticamente tinha que ser caminhão, entendeu? É tipo, uma visão também muito estereotipada, né, do que é ser lésbica. E eu vejo isso que vocês falaram, que quem é caminhão quebra esses padrões e tudo mais, é muito real. E eu acho que, assim, do lado contrário, do lado oposto, digamos assim, quem é uma sapatão que performa a feminilidade ou tem um estilo, por exemplo, eu que sou uma véia perua, também a gente quebra um paradigma de que ser sapatão automaticamente tem que estar ligado a ser, entre aspas, masculinizada. Porém, o padrão que quem é caminhão ou quem não tá performando a feminilidade esperada é muito mais agressivo com a sociedade, entendeu? Tipo assim, vai muito mais, bate muito mais de frente, causa muito mais... não é estranhamento, mas tipo assim, desperta muito mais nas pessoas essa raiva, esse ódio, essa aversão.
Sim.
Porque você não tá se encaixando aquele padrão que querem te colocar, entendeu? Então,
sim,
tipo assim, eu acho que dos dois lados existe uma quebra de um paradigma, porém, quando você quebra indo de frente com o que a sociedade espera de você como correto, né, vamos dizer dessa forma, é muito mais chocante, é muito mais agressivo, tanto o que você está entregando com a sociedade, quanto o que você vai receber em troca.
Sim, e que aí entra a questão, de novo, né, tipo assim, da gente pensar uma moda e também da gente pensar a vaidade, né? Porque Sim. no momento que eu me compreendi, tipo, caminhoneira, que eu não queria, né, estar nesse lugar de vestir essa feminilidade imposta, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo assim, eu preciso de largar todos esses símbolos. E hoje eu vejo, tipo, que eu me sinto muito mais vaidosa do que qualquer época da minha vida. Uhum. A partir do momento que eu tive esse entendimento, assim. Eu acho que é muito louco, porque a gente tá, tipo assim, pensando novas narrativas, tipo, novos corpos, sabe? Tipo, é isso, de entender que não é porque que você veste uma feminilidade que você, tipo, automaticamente você vai, tipo, ser heterossexual, tá nesses lugares. E nem, tipo, quando você é, tipo, caminhoneirona, pá, nem por isso você vai ser uma pessoa agressiva, sabe? Eu acho que é esse movimento, assim, que a gente tá fazendo. Às vezes eu tento trocar essa ideia com a minha sobrinha, assim, ela dá umas bugadas, assim, sabe? Tipo...
Uma bugada saudável.
Mas é doido que também acaba... As caminhoneiras acabam muitas vezes sendo lidas, de alguma forma, com uma falta de vaidade, né? Como Total. As pessoas são preconceituosas, porque, tipo, o cabelo curto ou você não querer fazer a sua unha assim, assado, querer usar uma roupa larga ou uma roupa não acinturada, é lido como relaxo, como desleixo, falta de vaidade. E, na verdade, porque... é muito isso que a Jamine falou, que ela tá num momento de muito mais vaidade, porque isso tá muito ligado ao amor próprio. Quanto mais você tá se vendo, olhando no espelho e amando aquilo que você tá vendo... Tipo, você fica mais vaidosa, mas dentro daquilo que você...
Você vai querer cuidar.
Exato, mas dentro daquela estética que te faz bem, né?
Sim, é porque a vaidade é uma construção social, né? Então, Total. Quando a gente fala de vaidade, a gente já tem uma cartilha na nossa cabeça do que é ser vaidosa.
Que foi feita por
caras,
né?
É, exatamente, pintar a unha de vermelho, deixar a unha comprida,
batom.
Deixar o cabelo longo, usar batom, usar maquiagem, fazer esfoliação... No corpo, no rosto, fazer não sei o quê.
Se depilar.
Tal. Depilação. Várias coisas que tem a ver com essa vaidade construída, né, pela sociedade. Só que, na verdade, você constrói a sua própria vaidade, né? Você, a partir do momento que você começa a se cuidar da forma que você se sente bem, de que você entende aquilo a sua maneira... Você é uma pessoa vaidosa e não quer dizer que você não se cuida porque a sua vaidade é diferente.
Sim.
É, porque a vaidade, na verdade, seria esse cuidado mesmo, né? E eu fico pensando, tipo, depois que eu cortei o cabelo e tal, que eu achei o ponto do meu cabelo, porque o cabelo é um processo também, né? E aí tinha aquela pressão de, tipo, ah, seu cabelo tem... Além de tudo, ainda tinha que ser liso, porque meu cabelo é cacheado. Enfim. Eu fui construindo essas coisas e hoje, assim, se o meu cabelo não tá na régua, que eu não fui no barbeiro, e ele não tá certinho...
Sofrendo na quarentena.
Pra mim, já tô tipo, pô, tá faltando alguma coisa aqui, deixa eu ir arrumar. Tem que cuidar da minha pele, tem que cuidar de tudo, velho. Você tem que se olhar no espelho e se gostar. E esse processo é, mano, diário, não tem como. Pra gente que toma porrada o tempo inteiro, é muito importante, pra além das outras pessoas, tipo... É mais importante ainda a gente se cuidar, sabe?
Sim. É porque a vaidade, na real, é uma valorização, tipo, da própria aparência, né? Mas é que a vaidade é vista como uma coisa que é pros outros, né? Então você faz a sua aparência ser melhor pro outro.
Total.
E a gente também tá nessa fase de desconstrução, né? De entender que os cuidados, na verdade, são pra você.
Exatamente. Mas isso aí só vem com o amor próprio mesmo, que a gente vai construir nessa imagem que... Ainda Sim. bem que a gente teve a oportunidade de ter pessoas... Tipo, mano, eu sou muito privilegiada de ter a Mariel, tá ligado? Porque ela foi construindo... Mas é verdade, ela foi construindo isso comigo.
Muito
porque
lindo,
ela via
pô.
Coisas em mim que eu não conseguia botar pra fora, que ela foi me ajudando.
Total.
Sabia. Eu ia perguntar pra Jamine como é que foi esse processo pra ela.
De me entender enquanto caminhoneira?
É, tipo, desse lance de olhar no espelho e se gostar e tal, sabe? Tipo, pô, meu cabelo fica da hora desse jeito, eu vou usar tal roupa, enfim.
Então, eu também foi dentro de um relacionamento que, né, a minha ex-namorada, ela foi, tipo, figura importante.
Massa.
É, a minha ex-namorada, ela foi, tipo, essencial pra construção do Preto Caminhão, assim. Ela, inclusive, que falou, não, você tem que fazer o rolê e tal, né, me ajudou nessa construção. E foi isso, assim, foi esse processo de eu querer fazer algumas coisas. E eu me sentia muito, muito solitária, eu sentia várias inquietações e ter o apoio dela nessa construção. E também muita terapia, né? A terapia, assim, pra mim... Que agora eu tô no rolezão, assim, no processo de terapia. De entender as minhas vulnerabilidades, assim, principalmente agora que a gente tá, né, de quarentena. Algumas pessoas, né, estão de quarentena, outras já acabou. Mas a nós que ainda estamos de quarentena, né, eu faço esse movimento, assim, de me olhar, de entender, tipo, ah, por que que eu não gosto disso? Aí eu entender, pô, por que que eu não gosto? Isso é muito
Nossa,
louco, porque
total.
Isso tem a ver também com a construção da minha página, assim. Porque antes, o Preto, ele surgiu pra falar que eu queria falar sobre o rolê de moda. E aí, eu comecei a trazer outras pautas. E aí, eu comecei a ficar assim, não, tipo, eu não posso postar foto minha. Porque as pessoas, tipo assim, elas gostam do que eu escrevo. Elas não gostam, tipo, da minha imagem. E foi só no momento que eu comecei esse processo de aceitação de como eu sou, de me amar da forma como eu sou, de falar assim, véi, tipo assim, se você gosta do que eu escrevo, você tem que gostar da pessoa que tá por trás disso, sabe? Então,
Sim.
você não gosta.
Sim.
E aí, é só nesse momento, assim, tipo, de ver outras minas caminhoneiras também, trocando ideia, de compreensão mesmo do meu corpo, tipo, de não me comparar, que isso é o mais difícil da vida, né? Tipo, não me comparar com o outro, que as coisas começaram a ficar melhor, assim. Tem muita coisa pra caminhar, né? Mas isso aí a gente vai caminhar a vida inteira. Mas
Total.
Eu sinto que cada dia tá sendo uma... Tem pequenas vitórias, né?
Sim, é diário mesmo essa desconstrução e alimentar esse amor da gente com a gente mesmo. Mas eu acho interessante pegar isso que a Duda falou na questão, né, que o nosso relacionamento e a minha presença na vida dela colaborou muito para esse processo. E aí a Jamine falou da ex-namorada e tudo mais. Mas acho que é legal a gente pensar nisso, como é importante a gente estar do lado. E não só como casal, como amor romântico, mas também da gente se cercar de pessoas que trazem esse melhor da gente. E sejam amigos, nas redes sociais, na internet, pessoas mesmo que distantes, criar essa rede de ter do seu lado quem traz o melhor de você. É tipo assim, quem tá ali pra te exaltar, pra te...
Total.
E pra você fazer o mesmo, sabe? Essas amigas que você... Sei lá, porque eu vejo muito isso, principalmente com... Vai, não quero discriminar os heterossexuais, mas eu vejo muito em grupos de amigas, assim, que eu observo heterossexuais, que falta, sabe, esse apoio. E eu não sei, eu sinto que a gente, isso é essencial e faz bem. Eu me sinto bem de, tipo assim, por exemplo, ir lá e conversar com a Naida e mostrar algo que eu fiz, ou que eu escolhi, ou como eu me vesti. E o retorno que eu ter dela ser, tipo, amiga, você é perfeita e maravilhosa. E não é falso, é genuíno. É um sentimento genuíno, assim. Você percebe que essa força, essa troca de forças... Entre lésbicas, entre mulheres, entre grupos, tipo assim, acredito que também entre mulheres pretas, enfim, é você estar cercado de pessoas que só querem levantar e aplaudir o seu melhor. E também Total. Fazer, estar junto com
Quase
você para reconhecer, para reconhecer o que você pode melhorar, né?
Sim, isso é muito massa, né? Assim, tudo que vocês falaram relacionado a companheiras, enfim, as pessoas que estão ali do seu lado nesse processo, cara, isso é fundamental, porque essas pessoas que estão perto de você podem te colocar para cima ou total para baixo, né? Assim, eu sei que uma parte da minha história Eu negligenciei muito a mim mesma.
Sim.
Também por conta dos relacionamentos que eu tinha naquela época, assim. Então, foi uma época perdida. Eu fui de uma evolução de tô me encontrando, tô quase me encontrando, pra uma estagnação total de alguns anos. E depois voltar a me encontrar de novo, né? E eu acho que, além disso que vocês falaram, que é super importante da gente estar aberta, da gente se apoiar, fazer essa desconstrução juntas. Tipo, aqui no podcast mesmo, assim, nós quatro, a gente sempre trocou muito sobre isso, né? Assim, eu e a Duda, a gente sempre troca umas dúvidas, sei lá, umas opiniões, umas leituras, umas inquietações uma com a outra. E eu sinto que Maril e Nai, como estão do nosso lado, mas estão um pouquinho fora dessa nossa cachola, elas conseguem falar umas paradas também que super levanta a gente, assim, de, tipo, vai, meu, experimenta, se joga, não sei, descobre. Isso é muito bonito da gente poder trocar, porque eu sinto que o fato da gente estar agora, as mulheres lésbicas mais próximas graças à internet, enfim, criando mais conteúdo, debatendo mais sobre as nossas vivências, sem ter base em vivência de mulheres bissexuais ou héteros ou em caras gays, sabe? Assim, a gente tá falando de mulheres lésbicas mesmo, dentro desse grupo. E aí a gente tem 1 milhão de pessoas dentro desse grupo, completamente diversas e distintas, mas tem muita gente com a mesma inquietação, né?
Sim.
Então, puta, é importante a gente estar lá também por isso. A gente tem várias inquietações. E quando eu penso sozinha, parece que é muito trouxa da minha parte pensar isso, sabe? O que o termo sapatão significa pra mim. Aí eu me sinto imbecil pensando isso sozinha. Quando eu coloco isso pra Duda, quando a gente traz isso pra cá, fala com a Jamile sobre isso, as coisas ganham outra proporção, né? Isso é maravilhoso.
Perfeito em Cristo, Jaqueline, eu não tenho nem o que falar. Mas...
é esse apoio, obrigada,
amiga. Eu acho que
amiga.
O lance da representatividade é massa, na internet e tudo mais, mas o que as meninas falaram de você ter essa representatividade pertinho de você também é tudo. Me lembro quando encontrei Jaqueline, a gente teve um imprint, assim. Não
Nossa,
sei se a Jamile já teve isso com alguma amiga, mas é muito foda, velho. Porque às vezes a gente se vê, a gente fala, já olha uma foto e fala, tá lustrado esse caminhão hoje, hein? Passou umas coisas no pneu, tá bom, hein? Que isso, tá princesa. E isso é massa também, porque, tipo, além das outras pessoas estarem falando, as pessoas que, tipo, estão nessa caixinha também, entre aspas, estão me vendo como uma pessoa relevante ali. E isso é muito massa, velho.
Criar esse rolê, assim, é muito massa. Eu tenho uma amiga minha, a Dominique, que é, tipo, isso, assim, a pessoa fala, a gente já vê e fala, nó, e esse caminhão aí, tipo, tá bem organizado, tipo, é isso aí.
É maravilhoso, velho.
Eu queria trazer, acho que pode ser talvez um último ponto aqui pra gente terminar, infelizmente, essa conversa e ainda trazer as indicações, né? Que eu achei interessante também que a Jamile trouxe numa fala dela, essa questão da gente... A questão da gente se questionar, essa frase ficou horrível, né? Mas esse ponto da gente se questionar, tipo assim... Por que que eu não me sinto bem com isso? Por que que isso não é bom em mim? Eu trago muito isso no meu relacionamento com a Duda, por exemplo, da Duda, sei lá, vim pra mim mostrar um exemplo, uma foto da Jamile com uma camisa X. Aí ela virar pra mim e falar assim, nossa, olha, ela tá muito gata com essa camisa, não sei o quê. Aí eu viro pra ela e falo assim, ué, compra uma camisa assim pra você. Aí ela virar e falar assim, ah não, mas em mim não fica bom. Aí, então, você faz esse questionamento, por que em você não? O que que faz você pensar que, tipo, no outro, ok, a outra tá linda, maravilhosa, mas em mim falta algo, em mim, sabe? Tipo, a gente fazer muito esse processo de se questionar o que que faz a gente não gostar da gente, o que que faz Sim. a gente se sentir menos, sabe, que o outro, assim, por que que eu me sinto menos? É o meu peso? É a cor da minha pele? É o meu cabelo? É a minha feminilidade que não atende à expectativa, sabe? Assim, tipo, quanto lésbica, quanto a sua estética, quanto a sua personalidade, o que, assim, vamos parar pra se perguntar, sabe? Tipo assim, se perguntar e aí você percebe que a resposta tá dentro de você, o que é um processo também que, né, a terapia ajuda muito, mas mesmo para além da terapia, é muito importante a gente fazer esse exercício de se questionar, né?
Total, assim, e eu acho que tem muito a ver, e a minha psicóloga, ela sempre fala muito isso, assim, que outras leituras, enfim, que já fiz, que a gente, tipo, foi, nós fomos criadas numa sociedade que ela não quer, por exemplo, que as filhas sejam corajosas, tipo, você não vai perguntar aos seus pais falam assim, ah, eu não quero uma filha corajosa, que vai enfrentar o mundo, que vai fazer tudo, não, tipo assim, os pais, no primeiro momento, que eu quero filhos obedientes, eu quero filhos que, né, tudo que tá aí, eles se encaixam exatamente tudo que tá aí, e esses rolês, eles vão, tipo, minando a gente, né, igual a gente estava falando anteriormente sobre a questão do afeto, para além do afeto amoroso, o meu entendimento de que eu merecia afeto, ele veio há pouquíssimo tempo, porque até então eu não achava que eu merecia estar nesse lugar de receber, tipo, o afeto de alguém, e aí essa necessidade da gente também ver pessoas e, né, seja na internet, seja na vida, pessoas que, tipo, que tiram o nosso melhor, e também para pessoas que a gente não conhece, de corpos, tipo, parecidos com os nossos, assim. Porque às vezes você vai ver uma galera, tipo, vejo uma, sei lá, uma sapatão, tipo, super estilosa, pai e tal, você fala assim, véi, eu tem umas que eu vejo e falo assim, véi, tipo, primeiro, ela não tem, eu não tenho essa cor de pele. Eu não tenho esse corpo, eu não tenho acesso a esse dinheiro, Fraga. Isso vai deixando a gente cada vez mais aflito, porque a gente não consegue ver o que é nosso, sabe? A gente acaba, tipo, comparando, ah, por que eu não tenho acesso a isso e tal? E às vezes eu vejo uma roupa, assim, e eu fico muito feliz quando eu falo assim, véi, eu sei que eu posso usar essa roupa, porque para além do meu gostar, eu tô vendo alguém que é parecido comigo, sabe? Tipo assim...
Total.
Ou... Eu, enquanto uma criança negra, sem representatividade, assim, a maior parte da minha vida, tipo, eu, por exemplo, eu ligar a televisão e sei lá, e ver a notícia da Ludmilla assumindo o relacionamento dela, vai, isso pra mim é emocionante, sabe? Tipo assim, eu, enquanto uma mulher negra num país de maioria negra, eu consegui ver representatividade, gente, eu consegui ver a minha cor de pele na televisão, eu fico até emocionada, tipo assim... É tudo pra mim na vida. Tipo assim, eu falo, gente, eu existo, sabe?
Total.
Eu existo, estou aqui. É. É muito foda.
É isso,
gente.
Tem
nem palavras.
É isso, porra.
É totalmente sobre isso.
Sim.
Nossa, e que a gente continue, mano. Eu sei que tá acabando, é uma bosta, né? Mas e que a gente continue existindo, se descobrindo, trocando essas novas descobertas, se encontrando, sabe? Porque eu sinto que esse processo de representatividade não é um negócio com começo, meio e fim, sabe? Não é que quando você começa a se ver, não dá pra parar, entendeu? A gente tem que se ver cada vez mais e a gente tá sempre mudando. Então a gente precisa de alguém mostrando a gente em todos os lugares mesmo, assim, o tempo todo. A gente precisa ser vista, cara, todas nós, assim. É exatamente isso que Jamine falou.
É isso aí.
Sim, cada vez vai mais e mais, né? Vê mais e mais, assim, ó. Sempre
total.
Falo, quanto mais sapatão, melhor.
É, porque eu sinto que a gente fica um pouco atrelado a isso também, né? Essa representatividade, tipo... É claro que depois de uma certa idade, você vai descobrindo seus caminhos sozinho, né? Assim, sozinha. Mas quando eu vi a primeira caminhão que usava uma roupa que eu usaria e que eu tinha acesso a ter esse tipo de roupa. Então, essa foi uma descoberta. Aí passa uma fase da vida,
sim,
assim. Aí eu descubro outra... Com quem eu também me identifico de alguma forma. Então, sabe, parece que você vai evoluindo conforme as manas também estão crescendo, sabe? Você vai acompanhando a parada. Então não dá pra ter algumas e parar por ali, né? É isso, é o que a gente começou no começo do papo, assim, né? De quanto mais, melhor, gente. Vamos dominar o mundo.
Sim.
É isso.
Bom, então vamos começar a dominação desse mundo trazendo o quê? Indicações de conteúdos, de coisas maravilhosas, para a gente estar em todos os espaços. Vamos para o nosso quadro de indicações fantásticas.
Olha, eu vou indicar, primeiro assim, que já é uma preta caminhoneira e já a gente já pensa nesse rolê, é minha amiga Lívia.
Massa.
O arroba dela é arroba afrocaminhão. É muito louco, porque a Lívia, ela é escritora, E acho que daqui 4 dias o romance dela vai sair por uma plataforma.
Olha,
maravilha.
E é um romance de mulheres pretas caminhoneiras, assim. Lívia caminhoneira também. Então é muito louco.
Maravilhoso.
Inclusive, um spoiler, tem uma das personagens inspirada em mim. Fiquei emocionadíssima. Falei assim,
gente. Gente, incrível, velho.
Muito foda.
O livro é No Olhar do Invisível.
Isso. Ela mesma. Lívia é maravilhosa. Minha amiga Ana, sapatão amiga, né? Que
perfeita,
maravilhosa.
Dispensa comentários. Tem a Mili Costa, que ela tem o perfil dela se chama @sapagordas. E é muito massa, porque a Mili é uma mulher preta, gorda. E aí ela traz essas várias discussões do corpo, dessa falta mesmo de representatividade, assim, tal. E para além dessas pautas, assim, é incrível. O Instagram tem a Sapa Vegana também, né?
Maravilhosa.
Aí, sem carne, vamos dessa. Tem a Sapatão Suburbana também. Todo mundo numa vibe de cara sapatona, Sapatão Suburbana. Também tem, que é muito foda. E tem a Bruna Bastos, que é sapatona entendida. Que ela é de Salvador também, tatuadora e tal. E é um rolê, assim, que eu boto muita fé, gosto pra caramba. Uns conteúdos bem interessantes aí.
Maravilha.
Eu amo como que a gente se apoderou do sapatão, né? As arroba, tudo tem sapa, sapatão, caminhão. É perfeito, gente.
Tem que ter, né, gente? É isso, a gente tem que tomar conta desses termos mesmo. E, inclusive, a gente tá passando por uma super revolução nesses termos, né, todos. Eu acho isso maravilhoso.
Sim. Uhum.
Toda sapa discutindo. Aí. Né?
Bom, a gente não vai, então, né, trazer indicações, vai ser só da convidada?
Acho que sim.
Hoje só da Jamine, que já fez umas puta indicações de você de passagem.
A gente nem precisa, né, trazer mais nada.
Ninguém precisa indicar nada hoje, já tá lindo.
Bom, então, depois dessas indicações incríveis, né, um monte de perfil maravilhoso pra todo mundo seguir, pra todo mundo acompanhar os conteúdos, tá? Tem representatividade... Tem sapatão falando de tudo que a gente tem que ouvir, que a gente tem que se desconstruir. Queria muito, muito, muito agradecer a presença da Jamine aqui com a gente.
Sim.
Foi maravilhoso. A gente, né, falei no começo, essa vontade que a gente tinha de gravar com você há muito tempo. A gente te admira demais. Muito, muito obrigada, viu, por ter disponibilizado seu tempo, estar aqui com a gente e ter trazido trocas incríveis, assim, que... Com certeza vão abriram já a nossa cabeça para muita coisa e de muita gente que vai ouvir esse episódio.
E para mim, pessoalmente, queria agradecer, porque me ajuda muito seu conteúdo, Jamine, de verdade.
Total.
Eu quero agradecer demais, assim, tô muito feliz que finalmente rolou, que a gente conseguiu fazer esse encontro. Foi muito bom, passou muito rápido, muito rápido.
Passou muito rápido.
Já vou jogar a ideia aqui pra me chamar de novo, assim.
Com
sem
certeza.
Problema, tá?
Com certeza.
Eu faço assim,
parte
sem pressão,
dois
vem. Tá? E é isso, sou fã do podcast, são incríveis, assim. Eu tô muito feliz. Tô me sentindo revigorada, assim. Acho que depois de alguns acontecimentos aí, eu tô... Tô começando meu... Agora sim, meu agosto começou muito bem. Tô muito feliz.
Que
delícia!
Que
delícia,
amor! Obrigada! Ó, gente, então sigam a Jamine, @pretacaminhão. Não esqueçam, vai estar também em todos as... No nosso post, na descrição. E também segue a gente no Instagram, por favor. Não sei se você tá aqui ouvindo a gente e ainda não seguiu, né? Que é isso?
Por favor, vá seguir.
@parachoquepodcast. Manda e-mail pra gente, vamos aproveitar esse mês que os assuntos vão estar, né, super em alta. Óbvio que não é pra ser só esse mês, mas vamos aproveitar que vai estar todo mundo falando sobre isso, um monte de gente trazendo questões. Manda e-mail pra gente, parachoquepodcast@gmail.com. Vamos conversar no Twitter também, que, né, o Twitter a gente sabe que é um ambiente que rola muita coisa ruim, mas vamos fazer ele rolar muita coisa boa pra gente. @parachoquepod com demudo. E também sigam nossos perfis pessoais, cada uma diferente da outra. Vai ter um pouquinho de cada coisa para todo mundo se sentir representada. O meu, Mareu, é arroba bornedesjeitinho.
O meu, Jaque, é arroba jaquelindsey. Cortei alguém.
Eu mesma. O meu é arroba babyalivepistola.
E aqui é a Duda, sapa quente.
Ai, que delícia, gente. Amei muito.
Foi incrível, velho.
Jamine, maravilhoso. Espero que a gente se encontre assim que terminar essa quarentena pra tomar uma gelada e botar os papos mais em dia, porque um episódio só é pouco.
É isso.
Voltem, Jamine, pelo amor de Deus.
Só me chama que eu venho.
Fechou.
Grande beijo, gente. Até semana que vem. Com muito mais conteúdo sapatão, hein?
Segura que esse mês é nosso, hein?
Beijo.
Beijo.